circunstâncias de urgência, o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública pode propor e o Ministro pode autorizar a filmagem dessas manifestações. E sempre que o Ministro da Administração Interna, este Ministro da Administração Interna, tiver informações que sustentem como adequado a utilização dessas imagens neste procedimento de urgência, não deixará de fazer aquilo que fez anteriormente. Determina que seja filmado, submete à Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais e depois acata, evidentemente, a decisão da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Foi isto que foi feito e é isto que continuará a ser feito em circunstâncias idênticas. Sublinhando este ponto, o Ministro da Administração Interna não dá, nem pode dar, nos termos da lei, informações que são classificadas em relação a determinados eventos. Não dá à Comissão de Proteção de Dados, nem pode dar. Nem pode dar. E espero que, em relação a este ou a qualquer outro Ministro da Administração Interna, se não ponha a questão de forma adequada, ponderar os interesses em causa e fazendo uso daquilo que é do seu conhecimento nos termos da lei, não adequo, digamos assim, as suas decisões àquilo que são os valores em causa e em presença numa decisão dessa matéria. Agora, isso que fique muito claro, quer dizer, esse procedimento estritamente legal será sempre seguido, foi sempre seguido, mas em circunstâncias idênticas, eu não deixarei de tomar as decisões que, no juízo que então fizer, me parecerem adequadas em função das informações e do perigo, ou dos perigos, que possam relevar para suscitar esse tipo de procedimento em relação a essas matérias. E julgo que fui muito claro em relação a estas questões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação muito especial ao Sr. Ministro. E em nome do PSD, congratulamos-nos realmente com a sua permanente disponibilidade para vir à Comissão, para vir ao Parlamento, mas, sobretudo, que é o mais importante, para nos dar explicações tão claras, tão evidentes, sobre algumas questões que são postas por alguns grupos parlamentares, nomeadamente da oposição. E, portanto, isso para nós é fundamental. A primeira conclusão desta audição é que julgo que em nenhum de nós, eu já vou um ou dois deputados que parece que não estão muito de acordo com isso, em todos nós, podemos concluir que o Sr. Ministro fez aquilo que tinha que fazer. Há determinados acontecimentos, pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, foi instaurado o processo interno no IGAI, ou na IGAI, sobre a atuação da polícia e, portanto, fez aquilo que tinha que fazer. E nesta data, face ao parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, veio aqui dar explicações, e vou deixar só uma nota e uma pergunta sobre essa matéria, mas veio aqui, e fez muito bem, pedir o parecer, homologar o parecer, para que ele produza efeitos, porque foi homologado, e, portanto, eu acho que do ponto de vista, até para sabermos de futuro, de que forma é que devem atuar as forças de segurança, mas, sobretudo, como deve atuar o Ministério Público, porque se efetivamente as questões tiverem a ver com a instauração de processo de crime, é o próprio Ministério Público que tem que, face ao processo, dizer se pode ou não utilizar determinadas provas, porque elas respeitam ou não a legalidade e elas têm que ser autorizadas. É isso que o parecer do Conselho Consultivo do Ministério Público diz e, para nós, isso é claro. Isto para dar aqui duas notas. O Sr. Deputado Luís Fazenda quis no início, numa intervenção serena, que eu, apesar de tudo, felicito, quis no início dar a entender que isto andava em roda livre. Eu tomei nota, roda livre, bem, roda livre só se for as viaturas da PSP, da GNR, poderão andar um pouco, não sei se têm travões, se não têm, devem ter. Bom, mas a questão E, aliás, nos apartes um pouco inaudíveis da deputada Isabel Moreira, também já notei que havia aqui algumas ideias contrárias àquela que foi a atuação do ministro. Mas eu acho, por isso é que eu disse que eram inaudíveis, senhora deputada. Eu não ouvi bem, só presumi que eram, que era isso que queria dizer. Não anda em roda livre. A conclusão que aqui tiramos é que todo o sistema de funcionamento das polícias no Ministério da Administração Interna, face à atuação do ministro e à atuação das próprias forças de segurança, não está em roda livre. Pelo contrário, está devidamente enquadrado nas normas que devem vigorar. Claro que se fizermos perguntas sobre se houve alguma atuação ilegal em concreto nesta matéria, o Sr. Ministro só pode responder que decorre um processo interno sobre essa matéria na IGAI. Porque a IGAI, não, porque a IGAI, pronto, mesmo que saiba, mas quase em concreto, e o que é que se tem que fazer, isso tem que obviamente decorrer da conclusão que vier desse processo da IGAI. Senão o processo da IGAI também não serviria para nada, acho eu, faço alguns apartes que estou a ouvir. Para que é que serviria então o processo da IGAI se já se sabe que houve atuações ilegais? Bom, isso para nós não faz sentido. E portanto, os seus deputados, peço desculpa por não ficar minimamente preocupado com a atuação do Sr. Ministro, porque aquilo que ele aqui já nos disse pareceu claro e clarificador da atuação correta do Ministério e das Forças de Segurança nesta matéria. Aliás, o Ministro até ultrapassou aquele que era o objeto desta comissão, ou desta audição, porque do requerimento do Bloco de Esquerda não havia aqui nada sobre a Comissão Nacional da Proteção de Dados e a possibilidade de filmar ou não as manifestações, mas o Sr. Ministro está a dar todas as explicações, como aliás é habitual, nessa matéria. Mas eu gostava, em relação ao parecer, em relação ao... Diga? Não, Sr. Presidente, estão-me a fazer uma acusação que não terei lido, não sei o que é que eu não li, mas enfim... Portanto, eu gostaria de saber, por acaso li até o parecer do Conselho Consultivo, agora estava-me a lembrar. Estive a ler o parecer do Conselho Consultivo, tem muitas páginas, está muito bem feito. Não é daqueles que a gente vá logo diretamente às conclusões. E o Sr. Ministro fez bem em homologar, mas há aqui uma questão. Se o parecer do Conselho Consultivo restringiu o seu parecer somente à questão da utilização das provas em processo de crime, ou em processo criminal, há toda uma vasta área que fica fora do âmbito do parecer, que são a atuação das forças policiais fora desse âmbito. Aliás, há uma declaração de voto, li o parecer, que é uma coisa boa, sabe?
E
há uma declaração de voto, e a própria declaração de voto é muito interessante, porque realmente diz exatamente isto. A Procuradoria-Geral da República só quis, e bem, eu acho que sim, que apesar de tudo quis restringir à matéria que tem relevância para o processo criminal, e não para a matéria que tem relevância para a atuação das forças de segurança fora do processo de crime. E, portanto, que é uma vasta área que está na lei, que tem que respeitar a lei, e por isso é que eu dizia há pouco, poderá haver nesta matéria, fora do âmbito do parecer do Conselho Consultivo, poderá haver, depois do processo terminado da IGAI, uma ou outra situação que se possa ter que analisar, mas isso é o que decorre e será muito cedo para neste momento chegarmos a uma conclusão. Mas eu não vou demorar muito mais, porque não gosto também de criticar aqueles que demoram muito, e queria deixar-lhe uma questão. É que, sendo o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, um excelente parecer, ele só pode ter efeito, tendo havido esta restrição de ser só no âmbito do processo criminal, ele só pode ter efeito na possibilidade do Ministério, do Poder Político, concluir que houve ou não uma atuação de acordo com a lei. Ou seja, o único efeito que pode ter, e dir-me-á se é assim ou não, o único efeito que poderá ter é chegarmos à conclusão, bom, vamos ter que alterar a lei, porque a atuação decorreu fora do âmbito daquilo que diz o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. E, portanto, a questão que eu deixava era se, do ponto de vista do Ministro, se acha que, face ao parecer do Conselho Consultivo, a legislação que é aplicável a esta matéria está correta ou se deverá haver, no futuro, alguma alteração legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado Hugo Velosa. A questão que o Sr. Deputado coloca é da máxima importância. E julgo que é muito útil que seja abordada nesta audição, justamente para que se não faça, agora ou no futuro, confusão entre planos que são absolutamente distintos. E eu queria começar exatamente por este ponto para dizer o seguinte. De forma muito compreensível, o parecer da Procuradoria-Geral da República atém-se a um conjunto de questões que foram diretamente colocadas pelo Ministro da Administração Interna. E eu pus aquelas questões e não outras para se não dizer que cria uma resposta do ponto de vista de parecer da Procuradoria-Geral da República que não refletisse a realidade em relação à qual se dirigia as questões que nós estávamos a colocar. Eu podia ter colocado outras questões que tinham a ver com ordem pública, possibilidades de intervenção da polícia em determinadas circunstâncias fora do âmbito do processo penal ou do processo criminal. Podia ter colocado outras questões. E essas questões eram igualmente pertinentes. O risco que se corria era de se dizer a seguir, o Ministro da Administração Interna, perante uma determinada circunstância, pergunta outra coisa à Procuradoria-Geral da República. E, portanto, primeira nota que julgo que todos nós estaremos de acordo em constatar. E, aliás, expressamente enunciado no parecer. Este parecer responde a um conjunto de questões que têm a ver com a atuação dos órgãos de investigação criminal, das forças de segurança, no âmbito do processo penal. Não a outras matérias. E há uma vastidão de outras matérias que ficam de fora deste parecer, em relação às quais é, de resto, importante clarificar e adotar procedimentos. E, justamente, pediu-se informalmente à Inspeção-Geral da Administração Interna, bem como à própria Inspeção da Polícia de Segurança Pública, para que, refletindo sobre essas matérias, possam sugerir, propor e enunciar procedimentos que fiquem clarificados para as forças de segurança em relação aos outros campos não refletidos neste parecer da Procuradoria-Geral da República. Mas, no essencial, o parecer da Procuradoria-Geral da República, tal qual o Sr. Deputado Velosa aqui bem refletiu, traduz o seguinte, que para estas diligências, tendo em conta processo penal, um processo crime, essas diligências devem ser determinadas por autoridade judiciária, leia-se Ministério Público, que não podendo ser na circunstância autorizadas, a polícia não pode senão determinar que o órgão de comunicação social respectivo preserve e guarde aquelas imagens até que uma autoridade judiciária decida, em definitivo, se elas podem ou não ser usadas para efeitos do processo de crime a que eventualmente se refiram. No essencial é isto, é evidente que há mais um conjunto de questões igualmente relevantes no parecer, mas no que há matéria especificamente colocada em pergunta à Procuradoria-Geral da República em relação a essa matéria, no que diz respeito, no essencial é isto que é dito. O despacho de homologação, deste parecer pelo Ministro da Administração Interna, evidentemente, sem nenhuma reserva, evidentemente significa adesão, no essencial, a esta doutrina e a esta proposta de procedimento. Justamente por isso é que o despacho que eu, na sequência desta homologação, fiz, determina, no próprio dia em que homologuei este parecer, determina que o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que está anexo ao despacho que estou a fazer referência, seja remetido ao Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, ao Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, ao Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e à Inspetora-Geral da Administração Interna, tendo em vista a verificação e a revisão dos procedimentos vigentes nas forças e serviços de segurança identificados, de modo a que nestes se incorpore a doutrina e os esclarecimentos relativos ao exercício das competências objetos do parecer. Nenhuma dúvida sobre aquilo que deve ser feito e a sequência e a consequência que tem que ter nos procedimentos internos de cada uma das forças de segurança. E, portanto, foi este o caminho e foram estas as decisões, foram estas as conclusões e foram estas as determinações que foram feitas na sequência deste despacho. Mas, Sr. Deputado Govelosa, eu acompanho, porque essa questão já foi também refletida e julgo que é uma questão de resto importante, mesmo do ponto de vista desta Comissão, dos Assuntos Constitucionais, que tem uma grande relevância nestas matérias, para se aprofundar e para revisitarmos algumas das disposições que temos hoje na lei, para se fazer, se for caso disso, uma discussão informada sobre esta matéria. Mas sublinhar este ponto muito importante que o Sr. Deputado Hugo Velosa aqui levantou. Este parecer não esgota a universalidade dos problemas nesta matéria. Ponto 1. Ponto 2. Isso significa olharmos e olharem as forças de segurança com atenção também para o outro plano que não foi objeto de apreciação neste parecer da Procuradoria-Geral da República.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Aqui um ponto prévio é dizer que relativamente à importância da PSP e ao papel que desempenha na sociedade, estamos todos de acordo, essa não é a questão de fundo. O PCP valoriza e muito a função dos agentes da PSP naquilo que são as suas funções. A verdade é que o que está aqui em causa é que a PSP tem que ser um garante da legalidade e um garante dos direitos, liberdades e garantias, independentemente dos cenários. E aqui não adianta colocar o cenário A, B ou C. A lei é para se cumprir, ponto final, parágrafo, não há cá cenário que justifique. E eu acho que o Sr. Ministro devia começar este pedido de esclarecimento por dizer algo que é muito importante para nós, é que os fins não justificam os meios. E era importante ficarmos claros aqui, entre todos, para que não haja dúvidas, em que afirmar isso mesmo. É que os fins não justificam os meios. E se há regras que têm que ser cumpridas, elas devem ser cumpridas e a PSP tem que dar um exemplo no cumprimento dessas regras, que são regras fundamentais de direitos, liberdades e garantias. E para o caso, Sr. Ministro, pouco interessa quais são as regras dos outros países. Essa é outra discussão que podemos fazer. O que está aqui a ser discutido é que as regras no nosso país não foram cumpridas. Essa é a questão de fundo. Aqui pouco interessa quais são as regras dos outros países, porque a PSP tinha que garantir aquilo que são regras fundamentais. E infelizmente, Sr. Ministro, a atuação da PSP não deixou muito a desejar neste caso, e a culpa há de ser de alguém, com certeza que não é dos agentes que executaram as orientações, há de ser de quem deu as orientações, sejam altas chefias ou, em última instância, do Sr. Ministro. E, portanto, Sr. Ministro, a questão que eu queria colocar é que qualquer pessoa, qualquer um de nós sabe que o visionamento de imagens e o visionamento de imagens de que estão na posse de privados, o acesso a dados de privados, é uma matéria de grande sensibilidade. Qualquer aluno de primeiro ou segundo ano de Direito percebe que isto é uma matéria de grande sensibilidade jurídica e de sensibilidade do ponto de vista até de social. E nessa medida, nós não compreendemos a atuação da PSP de uma forma leviana como aqui foi tentado transmitir. É que se todos nós sabemos que isto é uma matéria de grande complexidade e de uma grande sensibilidade, a atuação da PSP devia ter sido outra. Temos o parecer da Procuradoria-Geral da República que confirma que as imagens só com um mandato ou com autorização judicial, o que até para qualquer um de nós nos parecia óbvio, porque nós sabemos que o acesso a dados privados carece de autorização judicial. Sr. Ministro, pouco adianta dizer que o parecer de 95 da Procuradoria-Geral da República não foi homologado, porque mesmo não tendo sido homologado, ele é de conhecimento público, e é com certeza do conhecimento dos altos quadros da PSP, e portanto a ignorância não escusa o cumprimento da lei. É lei, Sr. Ministro. O acesso a dados privados carece de autorização judicial. Essa é uma regra básica. O parecer não é lei, como é óbvio. O parecer não é lei. Mas está perfeito. Sr. Ministro não é inocente nesta matéria. Sabe perfeitamente a que é que eu me estava a referir. Não adianta dizer que o parecer de 2005 não foi homologado. Porque a PSP tinha a obrigação de o conhecer. E os altos quadros da PSP, as FIAs, e o Sr. Ministro também tinha a obrigação de o conhecer. Depois temos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que também não é lei, mas que emite um conjunto de pareceres relativamente a esta matéria, com fortes críticas e pareceres negativos relativamente à recolha de imagens. E mesmo assim, a PSP, não obstante todos estes cenários, todos estes alertas, decide recolher imagens junto dos operadores privados. E isto, na nossa opinião, é grave. E nessa medida, nós entendemos que a PSP sabia muito bem, as altas chefias da PSP sabiam muito bem, que esta conduta era de grande melindre e importa saber quem é o responsável pela decisão de recolha desses dados. E, Sr. Ministro, sendo muito breve, só, esta informação ou esta decisão só pode, na nossa opinião, ter tido conhecimento ou pelo menos o consentimento do Sr. Ministro. Ou então, se não teve o consentimento ou o conhecimento do Sr. Ministro, dado o melindre da informação que é recolhida, então algo vai muito mal dentro da PSP. Porque não se tomam este tipo de decisões de tanta grande sensibilidade sem, naturalmente, estar devidamente escudado na lei e sem ter o consentimento ou a informação de os mais altos responsáveis do Ministério. E, portanto, a pergunta é esta. Se o Sr. Ministro não foi ouvido, como é que isto pode ter acontecido sem o seu conhecimento? E depois só uma parte relativamente à intervenção. E algo que está fora dos quesitos aqui desta nossa reunião, mas que o Sr. Ministro colocou, que tem a ver com os procedimentos da PSP. E o Sr. Ministro entrou em profunda contradição. Porque o Sr. Ministro diz assim: nós não podemos permitir que alguns membros nas manifestações coloquem em segurança todos os outros participantes dessas manifestações. Totalmente de acordo. Mas disse bem, eram alguns. Alguns que ou arremessaram pedras ou que arremessaram petardos. Muito bem, alguns, meia dúzia, 20, 30, em milhares. Então qual foi a solução, Sr. Ministro? Uma carga policial brutal sobre toda a gente? Em que toda a gente apanhou menos os que estavam a tirar pedras, porque esses fugiram foram os primeiros a fugir? É essa a solução? É a sensibilidade que eu tenho das imagens. É a sensibilidade que eu tenho das imagens. E uma carga policial onde se atingem idosos, crianças e mulheres que não tinham nada a ver com isto? É essa a solução? E eu posso perguntar, Sr. Ministro, face a esta contradição, se não haveria outro remédio que não uma carga policial sobre estes manifestantes. Disse.
Obrigado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Machado, eu já tinha aqui referido, mas volto a referir, Sr. Deputado Jorge Machado, que esta diligência da Polícia de Segurança Pública não foi do conhecimento prévio do Ministro da Administração Interna, nem tinha que ser. E usando uma expressão do Sr. Deputado Jorge Machado, eu diria, mal seria que tivesse que ser do conhecimento do Ministro da Administração Interna. Uma força de segurança numa sociedade democrática tem que ter e tem que estar estruturada por forma a que sempre a sua atuação se conforme com aquilo que são as regras, a Constituição, a lei e o próprio enquadramento regulamentar que tem. Não pode depender em cada momento para uma qualquer diligência do Ministro da Administração Interna, era o que mais faltava. E, portanto, sejamos absolutamente claros sobre essa matéria. Eu já aqui tinha dito, eu tive conhecimento a posteriori desta ocorrência, na sequência desse conhecimento desenvolvi um conjunto de diligências para me inteirar em absoluto daquilo que tinha com rigor acontecido. Essa informação foi feita por escrito pela Polícia de Segurança Pública, na sequência da qual eu desencadeei os mecanismos que são hoje públicos. Pedi o parecer à Procuradoria-Geral da República, aguardamos, evidentemente, a emissão desse parecer, na sequência do qual foi produzida a decisão de homologação e o despacho subsequente para as forças. Agora, sejamos claros sobre essa matéria. O Ministro não conheceu, nem tinha que conhecer. Ponto 1. Ponto 2. Não há nenhum consentimento do Ministro da Administração Interna em relação ao procedimento da polícia. Se houvesse, o Ministro da Administração Interna não tinha pedido o parecer à Procuradoria-Geral da República. É muito simples. Não o tinha pedido. Que significa, evidentemente, no mínimo, que perante aquela situação em concreto, teve muitas dúvidas sobre a adequação do procedimento da Polícia de Segurança Pública. E porque uma entidade como a Polícia de Segurança Pública ou outra qualquer força ou serviço de segurança não pode conviver, não deve conviver com procedimentos que não sejam absolutamente claros, foi exatamente por isso que este pedido de parecer foi feito e que foram subsequentemente tomadas um conjunto de decisões. Que fique muito claro essa matéria. Numa questão como esta, de resto, que tem opiniões diversas, em enquadramentos diversos. Eu não estou aqui a dar nenhuma novidade, os senhores ouviram controvérsia sobre esta matéria. Ouviram. E não releva para este efeito reclamar o parecer que tinha sido dado pela Procuradoria-Geral da República em 1995. A seguir a 1995, houve muitas alterações ao Código Penal, houve muitas alterações ao Código de Processo Penal e, que me lembre, houve pelo menos duas alterações importantes ao Estatuto do Jornalista. Ponto 1. Ponto 2. Esse parecer que foi solicitado em 1995 pela Alta Autoridade da Comunicação Social não foi homologado. Não tinha nenhum caráter de imperatividade perante entidades como estas que nós estamos aqui a discutir. Não tinha nenhum. E, portanto, não se aplica aqui a obrigação do conhecimento dos termos do parecer. Isso tem que ficar muito claro. Ponto 3. Numa matéria como esta, senhor deputado, eu já disse aquilo que tinha a dizer até em momento anterior aqui nesta Assembleia da República. O senhor deputado volta outra vez com a questão da filmagem das manifestações e interpela-me dizendo porque é que o senhor ministro vem para aqui com aquilo que se passa nos outros países. Só por uma razão, senhor deputado, sabe qual é? Não, não é este, não é este caso, não foi este caso, porque o caso das filmagens foi outro caso, não foi sequer nesta manifestação. Só por uma razão, Sr. Deputado. É porque nós, porventura, em Portugal, estamos a exigir às forças de segurança o mesmo que exigem nos outros países às respectivas forças de segurança sem os mesmos meios. Só por isso. E eu acho que isso... Eu não estou aqui a reclamar nada. Estou a dizer que essa questão deve ser ponderada e deve ser pensada. É só por isso. Não significa, evidentemente, mais nada a não ser isto. E acho que, no enquadramento em que nós estamos, na situação que temos no mundo, não estou a falar em específico em Portugal, eu acho que devemos refletir seriamente sobre algumas das questões. Devemos refletir seriamente sobre algumas das questões. Mas quero deixar aqui esta nota. Porque, do meu ponto de vista, não vale a pena virar a cara para o lado. E eu não recuso esse tipo de debate. Já quando tivemos o problema da videoproteção e a discussão dessa lei, houve uma clivagem política e eu assumi essas diferenças, sem nenhum problema. Eu acho que é importante e é um auxiliar importante para efeitos da garantia da segurança das pessoas. Nas circunstâncias e nas condições que estão previstas na lei. Há quem entenda que não é assim. Muito bem. Mas assumamos as nossas diferenças. Agora, o que eu quero sublinhar com a afirmação que fiz anteriormente em relação àquilo que se passa noutros países, é para nós termos a consciência disto. Em algumas matérias e em algumas circunstâncias, nós pedimos exatamente o mesmo às nossas forças de segurança, mas não damos exatamente os mesmos meios que noutros países existem para essas forças de segurança. E isso devia nos fazer pensar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início a uma segunda volta. Eu já tenho três inscrições e, portanto, os Srs. Deputados farão as perguntas. O Sr. Ministro responderá no fim. Sr. Deputado do Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Ministro da Administração Interna, não creio que estejamos hoje aqui a discutir nem as forças de segurança, nem os incidentes da manifestação de dia 24, nem o seu projeto de filmagem global e diferenciada das manifestações, nem a estrutura comparada das forças de segurança nos vários países do espaço europeu. Nós não estamos aqui a discutir absolutamente nada disso. Estamos aqui a discutir, é um ato em concreto, o visionamento de cerca de 6 horas de filme nas instalações da RTP. Ninguém aqui alegou que foi intimidatório. Aliás, a explicação para a ausência de qualquer responsabilização, quer da Direção Nacional, da PSP, quer do próprio Ministro ou de alguém da sua equipa, é pura e simplesmente porque se começa a compreender que até era uma rotina. E, portanto, nada disso condicionou a iniciativa dessa divisão de investigação criminal. E, portanto, era qualquer coisa que se impôs como natural. É evidente que o Sr. Ministro da Administração Interna vem aqui dizer que, ao homologar o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que considera que a atuação da PSP nas instalações da RTP, por decorrência do próprio parecer, foi ilegal, foi desconforme com a lei, o Sr. Ministro acaba, indiretamente, por considerar essa atuação ilegal. Mas não o assume politicamente. E desenvolve a seguir todo um discurso de desculpabilização. As dúvidas, a controvérsia jurídica, os conhecimentos a posteriori, agora já há novos procedimentos, vamos passar uma esponja sobre o que aconteceu, e enfim, depois o inquérito da administração, da Inspeção-Geral logo dirá, e vamos tentando fechar o incidente como se nada se tivesse passado. Não, politicamente o incidente existiu, a circunstância existe. Vir aqui dizer, é no mínimo insólito, embora reclame o prémio da verdade, é no mínimo insólito que a PSP não sabe, não consegue assegurar se viu ou não viu imagens não editadas. Não consegue assegurar. Bem, como se isso fosse a coisa mais natural, como se isso fosse a coisa mais natural, mais espontânea desta vida. Quando nós estamos aqui a tratar, independentemente de uma atuação ilegal da PSP, já está absolutamente estabelecido a ver se há em tribunal o que é que se seguirá acerca disso, mas ela é indisputada do ponto de vista de percepção. Quando nós estamos aqui a ver uma circunstância em que, inclusivamente, isso colide com direitos constitucionalmente protegidos da parte de jornalistas, da parte de operadores de imagem, acerca do material que recolheram. Não se trata apenas de ter ficado com as imagens editadas. Trata-se de ter visionado, e não se sabe ainda com que propósito, um conjunto de outras imagens, as tais que se dizem que estão em bruto. E isso colide com vários valores da nossa Constituição e com a proteção daquilo que é o trabalho dos jornalistas e de outros colaboradores da estação televisiva. No sinal, por sinal, até uma estação pública e que adotou as atitudes e as decisões que adotou. É até extraordinário que o Sr. Ministro venha aqui, no debate deste visionamento, a dizer-nos que, bem, até a estação se ofereceu, como se isso fosse desculpa para a assunção de uma ilegalidade por parte da PSP. E, portanto, aquilo que não vale, Sr. Ministro, é aqui vir dizer-nos que, pronto, havia muitas dúvidas, agora as dúvidas foram esclarecidas, para a frente já há procedimentos claros, e, portanto, o resto logo se verá, mas, na verdade, houve aqui uma boa-fé, e, além do mais, temos que, para lá da boa-fé, dar por adquirido que, enfim, tudo isso poderia muito bem ter acontecido e aconteceu num determinado contexto e está feito o princípio da desculpabilização. Esse nós não o aceitamos. Ninguém quer crucificar ninguém, mas é preciso assumir as responsabilidades políticas e é preciso assumir as responsabilidades acerca de uma hierarquia, de uma força de segurança. E essa não foi aqui assumida. Não vale a pena procurar outros pretextos para tentar encontrar justificações outras ou para tentar dirigir o debate para qualquer outro lado. Ficaremos à espera dessa iniciativa legislativa que hoje aqui pareceu endossar para próximos tempos, acerca do que é que possa ser a recolha de materiais por parte de órgãos de polícia criminal para efeitos de trabalho de polícia. Não meramente, ou não como para prover a meios de prova. Ficaremos à espera, porque à partida parece ser muito difícil, independentemente dos votos de vencido que possam ter existido no Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, deve ser muito difícil determinarem a prioristicamente aquilo que vai servir para trabalho geral de polícia, prevenção, de informação e outro, daquilo que eventualmente possa vir a ser utilizado como meio de prova em processo de crime. Agora, há uma coisa sobre a qual não vale a pena fugir, é que não houve autorização, não houve qualquer solicitação do Ministério Público, não houve autorização judiciária, de onde, silogismo simples, a atuação da PSP foi ilegal. Sr. Ministro, reconheça, tire algumas consequências desse facto. Foi isso que lhe foi pedido pelos vários partidos da oposição hoje aqui, mas é isso que não é admitido pelo Sr. Ministro. Houve aqui um acidente de percurso, já se tratou do seguro contra estes riscos e agora seguimos em frente. Pois essa não é uma atitude correta do ponto de vista de quem tutela as forças de segurança, que neste aspecto terá de assumir a sua responsabilidade. Nós estaremos inteiramente de acordo que o exercício do direito de manifestação é um direito de cidadania, não é um problema de segurança interna e com uma série de outras prevenções que o Sr. Ministro aqui tem vindo a colocar. Nós assinamos em baixo. Mas quando há uma atuação ilegal, é necessário que ela seja claramente apontada e sinalizada, em primeiro lugar, pelo responsável político. Ter conhecido a posteriori não é uma responsabilidade a posteriori. Há uma responsabilidade política. E ela, neste momento, a responsabilidade política não se preenche pela homologação de um parecer da Procuradoria e para a criação de procedimentos. A responsabilidade política preenche-se quando aqui se assume que há ali uma lesão de direitos fundamentais e que esses são intoleráveis por parte do Ministro da Administração Interna. E essa frase, Sr. Ministro, não a ouvimos aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não gostaria de repetir-lhe, mas acho que tem que ficar claro a posição do Partido Socialista e, naturalmente, a minha posição pessoal sobre essa matéria. Mais uma vez dizer ao Sr. Ministro que reitero aquilo que já disse. Num Estado de direito, as forças de segurança são fundamentais para a estabilidade, a segurança de todos os cidadãos. Também não precisava de o dizer, mas digo pessoalmente, estou de acordo com o Sr. Ministro nas suas declarações após a manifestação aqui às portas da Assembleia da República. Não precisava de o dizer, se calhar não era politicamente... Mas devo dizer que concordo com o Sr. Ministro. E também disse que concordava com o Sr. Ministro ao ter homologado o parecer da Procuradoria-Geral da República. Mas, Sr. Ministro, salvo o devido de respeito, o senhor entra num campo muito delicado quando tenta, de forma pouco clara, dizer que a polícia agiu para instruir um auto de notícia. Sr. Ministro, vamos ver se a gente vai aos conceitos, que são sempre importantes, para termos orientação naquilo que é a prática. Os polícias, qualquer que eles sejam, os polícias, órgãos de polícia criminal, agem na dependência e a orientação do Ministério Público sempre que na origem está um processo que o Ministério Público pode avocar. Um processo que o Ministério Público pode avocar. Autos de notícia, procedimentos administrativos, não estão sob a orientação do Ministério Público, estão sob a sua orientação, Sr. Ministro. E não quero deixar aqui claro, que o Sr. Ministro, como Ministro da Administração Interna, acha correto que o abrigo de autos de notícia, e nesse caso concreto, as polícias agiram dentro da lei. Porque o que torna legal ou ilegal determinado comportamento não é um parecer, é a lei. E, portanto, não é o parecer da Procuradoria-Geral da República que veio dizer que o comportamento dos agentes de segurança, naquele caso concreto, agiram ilegalmente. É a lei, Sr. Ministro, que o diz, que já o dizia desde 1987. E quando o Sr. Ministro traz para aqui a comparação internacional e, se quiser, europeia sobre a matéria, devo-lhe dizer, e também salvo o devido respeito, que o senhor encontra um mau caminho. Porquê? Porque nesse capítulo, o senhor já exerceu cargos de grande relevância na Justiça, nesse capítulo, o senhor Ministro sabe muito bem que nós copiamos a Itália do seu Código de Processo Penal e que não copiamos essa norma que permite o visionamento por parte das polícias. Nós não copiamos, não foi por acaso, porque copiamos todo o ordenamento, mas não copiamos essa, E, portanto, aquilo que o senhor Ministro pensa que deve ser, se calhar eu concordo consigo, mas não é disso que nós estamos a tratar, é como é que é, como é que está na lei e como é que nós devemos interpretar a lei. E nessa matéria, Sr. Ministro, eu devo continuar a dizer que não há nada pior para a estabilidade das instituições, para a segurança dos cidadãos, do que agentes da autoridade agirem ilegalmente. E ao contrário do que disse o Sr. Deputado Telmo Correia, quando estamos confrontados em duas posições, se devem ser os cidadãos que devem estar informados, ou se devem ser os agentes da autoridade que devem estar informados e agirem com legalidade, e obviamente têm que optar que são os agentes de polícia que têm que agir de acordo com a lei, e não contar que são os cidadãos que têm que conhecer a lei para contrariar aquilo que é a ação da polícia. E, portanto, meus caros senhores deputados, não invertamos os papéis, não empunhamos o mundo ao contrário. O pressuposto que nós temos que partir é que o agente da autoridade age segundo a lei, e não que os cidadãos têm que estar informados para saber contrariar uma ordem de um agente da autoridade. E, portanto, não podemos agir ao contrário, Sr. Ministro, e vejo com agrado que o Sr. Ministro concorda com a minha versão. E, portanto, Sr. Ministro, na verdade, o parecer da Procuradoria-Geral da República é elucidativo. O Sr. Ministro dirá, podia haver interpretações contraditórias, e já citou um parecer da Procuradoria-Geral da República, no mesmo sentido que não tinha sido homologado. Tudo pode servir de defesa de quem quer que seja. Tudo pode servir de atenuante, como sabemos em direito. Mas não inviabiliza a ilegalidade. Mas mais, Sr. Ministro, eu acho que o Sr. Ministro não precisa, porque eu tenho grande consideração pessoal e política por si, não precisa que lhe sugiram alguma coisa. Mas, Sr. Ministro, o Ministério Público, quando não quis, nesse parecer, entrar em outras áreas, foi para a sua salvaguarda. Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, o Ministério Público tem experiência, competência, a senhores magistrados do Conselho Consultivo, para saberem o que dizem. E o que eles disseram foi, dentro das áreas da nossa competência, aquele comportamento é ilegal. Nas áreas da competência do Sr. Ministro da Administração Interna, ele é que sabe como é que dirige a polícia. E nesse caso concreto, quando o senhor deixa cair aqui a ampação, e que alguns outros senhores deputados pegaram, de que estamos no âmbito de um auto de notícia, Sr. Ministro, eu recordo tempos houve em que havia os PAs, procedimentos administrativos das polícias, que não existiam no domínio do direito, nem no domínio do controle do Ministério Público. Esta matéria parece-me, Sr. Ministro, muito importante, porque quando um agente da autoridade age sem o conhecimento do Sr. Ministro e age sem a orientação da polícia, do Ministério Público, está a agir por conta própria e sem rede. E isso não é admissível num Estado de Direito. As polícias têm que agir sempre sob a orientação do Ministério Público na investigação criminal e sempre, nos outros casos, sob a orientação do Sr. Ministro da Administração Interna. E por isso é que o Sr. Ministro aqui assumiu a responsabilidade. Mas a sugestão, Sr. Ministro, é essa. Não deixe que as polícias hajam em autos de notícia sem a sua instrução concreta. Em si, nós confiamos. Noutros, temos muitas dúvidas. E estaremos aqui disponíveis para a sua proposta de alteração ao Código de Processo Penal nessa matéria que a Sra. Ministra da Justiça não fez. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Não tenho mais inscrições, portanto vou dar a palavra ao Sr. Ministro para darmos por encerrado esta audição. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só duas ou três notas que me suscitam algumas das declarações aqui feitas, que é pelo Sr. Deputado Luís Fazenda, que é pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. A primeira é para dizer o seguinte, não podemos, como de resto sublinharam os seus dois deputados, esquecer que a Polícia de Segurança Pública, os órgãos de investigação, têm uma dupla tutela. Têm uma tutela, atuam sob direção funcional do Ministério Público quando em procedimentos que têm a ver com a investigação criminal e organicamente em processos criminais e organicamente têm uma dependência do Ministério da Administração Interna. Esta situação, que é conhecida de todos, é uma situação que, do meu ponto de vista, é absolutamente clara nos procedimentos que têm que ser seguidos. O parecer enfatiza esta diferença. Não precisava de o fazer, dizem os seus deputados, porque ela já resulta da lei, com certeza. Não pode haver um parecer contra a lei, isso é óbvio. Enfatiza essa diferença e enfatiza bem, sublinhando neste caso em concreto a especial dimensão do direito que tem tutela judiciária e não pode deixar de ter tutela judiciária. Tem a ver com a comunicação social, os jornalistas, o produto da atividade dos respectivos jornalistas, declarando insuscetível de outro procedimento que não seja sobre a orientação funcional da direção do Ministério Público, como aquele que foi seguido em relação a esta matéria. E, portanto, diz-me o Sr. Deputado, mas o Sr. Ministro homologou um parecer que diz que o procedimento da polícia foi ilegal. Eu sei disso, Sr. Deputado. E no momento em que eu apus a decisão de homologação, eu sabia o que é que estava a fazer. Sim, eu não pus nenhuma reserva ou restrição em relação ao que vem no parecer da Procuradoria-Geral da República. Por alguma razão, de resto, o Ministro, eu não faço, nem nós fazemos, nenhum de nós, tenho a certeza, atos inúteis. Eu não pedi o parecer à Procuradoria-Geral da República porque me apeteceu. Não, eu pedi o parecer à Procuradoria-Geral da República porque, do ponto de vista doutrinário, havia alguma controvérsia sobre esta matéria, havia quem sobrevalorizasse o dever de colaboração que está previsto na lei em matéria de investigação criminal, e havia alguma controvérsia em relação a esta matéria, e para que não houvesse dúvidas, porque temos que entender isto, uma força de segurança, uma polícia, uma entidade que faz investigação criminal não pode conviver com este tipo de dúvidas, e pior ainda, como se verificou neste caso, sem procedimentos estabelecidos. Sem procedimentos estabelecidos. Verificou-se, no caso, em relação a cada... Eu já disse isso aqui. Em relação a cada uma das estações de televisão, o procedimento adotado pela mesma Polícia de Segurança Pública, na mesma altura, foi diferente. Para cada um deles. Ora, isto é que não... Oh, Sr. Deputado, eu constatei isso depois. Evidentemente, quando fui saber exatamente o que é que se passava, quando pedi os elementos, quando pedi por escrito que me dissessem o que é que se passava, eu constatei isso. E isso é evidentemente uma coisa que não pode acontecer, não deve acontecer e não vai acontecer na Polícia de Segurança Pública. É, vamos pôr as coisas como são, e de uma forma absolutamente clara. Agora, o Sr. Deputado, na intervenção que faz, no fundo tenta inculcar a ideia de que quando o Ministro homologou o parecer não sabia exatamente o que é que estavam a fazer. Não, sabia. Inteiramente. E homologar significa aderir àquilo que está no parecer, designadamente às conclusões desse parecer. E para que não houvesse ainda dúvidas sobre essa matéria, para além da homologação, fiz um despacho em que determinava os procedimentos a seguir na sequência daquilo que era sugerido pelo parecer. E, portanto, nenhuma dúvida sobre isso. Nenhuma dúvida sobre isso, nem nenhuma hesitação em relação àquilo que devia ser feito e que, no meu entendimento, foi feito nesta matéria. Diz o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que eu vim para aqui com uma história de alta notícia. Sr. Deputado, eu não vim para aqui com isso. Essa, quando eu pergunto à polícia a razão daquela diligência, digamos assim, a razão que me é dada é essa. É que todos pudemos constatar a verificação de factos que tinham relevância criminal, que na circunstância era necessário identificar alguns dos indivíduos que praticaram aqueles factos e que foi em consequência disso que foi feita esta diligência. Ponto final. Com certeza, mal. Está visto, está afirmado, mal. A diligência foi mal feita. Bom, agora, a motivação que animou a Polícia de Segurança Pública nessa diligência foi essa. Foi para, senhor deputado, é destruída. Não é considerada. É muito, o senhor, com certeza. Ó, oh, senhor deputado, com certeza. Agora, há a ver. Agora, já não é do meu âmbito saber se houve ou não, nem me quero pronunciar sobre isso. Mas há a ver impulso no sentido de responsabilização criminal dos indivíduos que cometeram aquele tipo de atos, o Ministério Público sempre poderia aceitar, e sempre pode aceitar ou não, as provas que são carreadas como fatores de responsabilização, com certeza. E como o Sr. Deputado sabe, a lei é também muito clara sobre o elenco, de resto bem fechado, bem escalpelizado, das provas admissíveis e das provas não admissíveis, designadamente em processo penal. E, portanto, digamos que esse escrutínio que legalmente está cometido à autoridade judiciária sempre se teria que exercer. E por essa via sempre se cumpria também os princípios do Estado de Direito. Do Estado de Direito. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Isso isenta, digamos, ou desonera a polícia por um procedimento que manifestamente não foi bem feito? Não. Que é preciso corrigir? É. O procedimento que foi adotado é o adequado em relação a essa matéria? Sim, do meu entendimento. O resto, já tive aqui a oportunidade de dizer, essas e outras questões estão em apreciação, em processo de inquérito, que corre na Inspeção-Geral da Administração Interna. E, como é evidente, não me pronunciarei, nem tenho que pronunciar, até que me sejam presentes as conclusões dessa averiguação, desse inquérito que está a ser feito na Inspeção-Geral da Administração Interna. E é tudo.
Sr. Ministro, muito obrigado pelos esclarecimentos que trouxe e também pela sua presença, que é sempre um gosto. Srs. Deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.